Boa noite aos queridos alunos que fazem o curso Procedimentos Clínicos para psicólogos, para psiquiatras, um estudo via filosofia clínica. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos a doença como uma indicação. Para quem estudou psicologia, psiquiatria, psicanálise, isso que o professor Patrick está colocando, a doença como indicação, soa usualmente muito esquisito, não é? E, no entanto, é sobre isso que nós conversaremos hoje nesse curso. Vou cumprimentar os nossos alunos, Alfredo, Evaldo, Ione, Maria da Conceição, Maria Beatriz, Minervina, Roberto, Rosângela, Sueli, Zélia, Clailton, Elaine e Marilúcia. Esqueci alguém? Sueli? Sueli? Sueli não apareceu, não. Cumprimentei todo mundo.
Estou aqui, professor.
Sim, querida. O professor aqui se enganou aqui. Bem, existem várias maneiras de trabalharmos esses conteúdos. Nós vamos ver hoje por pintura, vamos variar os nossos elementos semióticos, tá bom? Lembrando a vocês, conforme eu já havia avisado, que as aulas agora até dezembro serão feitas do exterior. O professor estará em jornada de trabalho, estudo ao exterior, volta em dezembro, então até lá as aulas continuam nos dias e horários marcados, apenas serão feitas à distância. Maior, né? Já são feitas em distância menor. Ali está para vocês à direita do chat o link que vocês, por favor, devem clicar em cima e aí terão acesso aos quadros da nossa aula de hoje. Aí está. Este pintor se chama Delacroix. Retornando aqui após um probleminha técnico. Hoje nós vamos estudar a doença como indicação e utilizaremos para isso as telas a óleo do Delacroix, que foi um grande pintor francês. Eu acho interessante que os críticos e os especialistas colocaram Delacroix como um romântico. E pelas obras dele, olha, para identificá-lo como um romântico para os nossos padrões de hoje, ficou muito esquisito. Muito esquisito. O Delacroix era um homem que teve a boa estrela de poder ter uma excelente educação, uma educação muito apurada, com excelentes professores na França. E ele, segundo os historiadores, não é? Na verdade, ele poderia ser filho de um príncipe, na verdade, que custeou os estudos dele, tudo. Enquanto que o pai dele realmente era um homem lá da nobreza. E ele pôde frequentar os ateliês de pintura dos grandes expoentes da época. Ele, inclusive, os conheceu. E o Delacroix, já muito novo, ele tinha uma impetuosidade muito rara. Os padrões de época dele. Ele, logo no primeiro salão, famoso salão que havia em Paris, ele já consegue colocar uma obra que tem uma repercussão muito grande. E então, no ano seguinte, ele aparece com esta obra que vocês estão vendo aí, A Barca de Dante Alighieri, pintada em 1822. Essa obra hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Aliás, o Louvre era um lugar no qual o Delacroix costumava ir muito. Praticamente todos os dias ele ia lá, sabe fazer o quê? Estudar. Frequentar as obras e estudar. Era o que ele gostava muito de fazer. E ele, o Delacroix, ele nessa. Logo muito cedo. Ele começa a utilizar algo que em pintura é problemático, é difícil, sobretudo para a época, que são os padrões de luminosidade, luz e sombra. Ele enfrenta esse problema com uma rara felicidade. Nesse quadro que os senhores estão vendo aí, eu fiz rápidas anotações logo abaixo do quadro, para que vocês depois, quando forem retornar aos estudos e aprofundar, possam rever, tá bom? Então, nessa época, 1822, quando esse quadro é feito, um ano antes, mais ou menos, pouco antes disso, estoura a guerra tremenda entre a Grécia e a Turquia, e isso vira por toda a Europa o assunto de conversação. Era o que era mais comentado. E o Delacroix queria fazer um quadro, na verdade, sobre o tema da guerra, que era o que estava em voga então. No entanto, ele já tinha estudos sobre a obra que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o poeta Virgílio, ali do outro lado, vestido ao lado dele à direita, está o próprio Dante Alighieri. Lembrem que na Divina Comédia, o próprio Dante, né, participa da Divina Comédia, e ele é guiado pelo poeta Virgílio. Eles estão rumando para o inferno, nessa embarcação aí, ó, que vocês estão vendo. Mal dá para ver a embarcação, né, pessoal? Viram aquelas criaturas, seres humanos e outras coisas, as expressões, tentando se agarrar da embarcação deles? Eles estão ali atravessando aquele pântano, né, do Estígio. E lá ao fundo, à direita, a cidade de Dite, em chamas, ardendo em chamas. Isso aí é o oitavo círculo do inferno, essa obra aí do Delacroix, chamada A Barca de Dante. Então eles estão atravessando aqui. O Flégias, esse é o valoroso, corajoso remador. Lembrem que fazer uma travessia dessa era qualquer coisa impressionante. As pessoas se atirando contra a embarcação, tentando de todo jeito. Alguns ali, se vocês observarem, eles não fazem a atitude de quem estende um braço para segurar na embarcação, mas eles parecem atirados contra o barco, mas eles parecem jogados. Outros de costas tentam de qualquer maneira, como se a embarcação passasse pelo meio deles. Lá atrás, um homem com uma expressão muito feia, muito esquisita, ali onde eu toquei agora para vocês, aqui na tela, ele tenta subir. Um deles, que está ali próximo aos pés de Dante, ele tenta morder a embarcação. Ou seja, é a simbologia de Dante Alighieri para uma doença, uma loucura manifestada pelo pecado, pelo inferno, por almas que estavam nas grotas, né, completas. Bem, esse quadro aí mostra muito bem a distinção entre as normalidades, as loucuras e todo o tratamento que seria dado então. Quer dizer, a racionalidade, e aí simbolizada pelo poeta Virgílio e por Dante, olhem onde ela se encontra, sobre a embarcação. Uma embarcação que atravessa um rio, um pântano, seivado de gente condenada, de gente que grita nos abismos tentando qualquer forma de salvação, mas que não há mais sequer, mesmo a razão já não pode mais salvá-la. Esse quadro, ele mostra toda a medicina, que em 1822 já era atuante, já se tinha estudos sobre os nervos bastante aprofundados nessa ocasião. Todo o mapa do que viria depois a ser a psiquiatria, como nós a conhecemos hoje, já estava desenhado em 1822. E esta obra nos mostra, então, algo que faria os estudos de gente como Foucault e outros. Quer dizer, de um lado, bem nítido, indubitável, a loucura, a doença, as chagas, o que não é razoável. De outro lado, muito nítido, sobre as águas, dentro de uma embarcação de madeira robusta, com um forte remador, que era o Flégias, não é? Aí está a razão, aí está o que nós consideramos de saúde e é o que mapearia toda a nossa medicina até os dias de hoje. Na obra de um grande pintor que foi o Delacroix. Esse quadro aqui ele não foi vendido, parece que na hora. Teve alguns, por exemplo, a crítica especializada, ela não considera esse quadro plausível, pontual, verdadeiro. Ela encontrou vários erros aqui, vários elementos de dubiedade nesse quadro, o que fez com que ele perdesse muito do crédito dele, mas a população gostou, o povo gostou do quadro. Lembrem que nessa ocasião, ir a um museu, ver um quadro desse, não era simplesmente chegar diante da tela, dar uma olhada de 3, 4 minutos e ir embora. Esse quadro, ele conta uma história. O pintor, ele tinha uma única imagem para contar uma passagem inteira. Então, cada detalhe da obra é importante, desde a posição das pessoas, o que elas estão fazendo, as expressões, tudo ele precisa colocar aí dentro, ok? E a loucura, a doença, a danação eterna, está muito bem caracterizada. Mas aqui temos um problema para o nosso curso, e o problema é o seguinte, o Dante e o Virgílio, ou o Flejas, que está ali bravamente lutando em cima da embarcação, tentando remar, que era o remador, eles não estão tentando entrar no pântano, ou estão. Eles não querem mergulhar, eles não querem sucumbir. Inclusive as chamas lá da cidade que arde lá no fundo à direita do Dante, eles não querem aproximação. Eles estão sólidos e sabem que estão fazendo uma travessia. Quem é que tenta chegar até eles? É a loucura? É a doença? É o inferno? É isso que tenta inundar aquilo que é o normal, o razoável, o correto, o saudável? Ora, não há um forte testemunho aqui? Porque quem é que está contando essa história? Quem é que está nos narrando isso que está acontecendo? Não é a loucura, não é a doença. Quem está fazendo isso são os, abre e fecha aspas, os normais, nós, os mocinhos da história. Nós é que dizemos o que é o razoável, quem está doente e tal. Então, é sobre a nossa ótica que esse quadro aqui se dimensiona. Nós contamos a história, então nós não queremos invadir a doença, a loucura. Eles é que querem vir. Eles é que querem estar conosco, onde é seguro, tranquilo, segundo a nossa compreensão. E ainda dentro dessa nossa compreensão, que vejam bem, não é louca, ela não é doente, nós achamos razoável essa leitura que fazemos. Inclusive achamos razoável a gente assumir o discurso destes que a quem acusamos de loucos e de doentes. Até isso é razoável. Que loucura maior haveria do que fazer isso que os normais estão fazendo? Olhem como separam as coisas. Olhem como mostram. O que aconteceria se um destes... Claro que isso não acontece na obra de Dante Alighieri, Divina Comédia. Mas o que acontece se um destes invadisse o barco, derrubasse o barco e fizesse de Dante, de Virgílio, Virgílio do poeta, que o conduz... Mais dois que gritam lá nos abismos e tudo mais. E após algum tempo, será que a versão deles continuaria como é? Ou será que ao conviver com aqueles que até então eles consideravam no inferno, loucos, doentes, sujeitos à danação eterna, será que ao conviverem com eles, eles não aprenderiam o mundo de outras formas? Será que não aprenderiam, por exemplo, que há muitos preceitos naquilo que eles consideravam como doença, loucura, que seriam salutares, usando os termos deles, para as questões da vida nossa, dos normais? Mas eles só poderiam saber isso, talvez, convivendo, mergulhando ali e vivendo lá nas grotas com aqueles outros. Por favor, desça uma barra de ferramentas. Vamos para a página número 2. 2. Pronto. Aqui temos Odalisca nua, ou mulher com papagaio. O papagaio está abaixo da mão esquerda dela. Ali, ele é sugerido, papagaio. O Delacroix, ele tinha uma coisa, ele aprendeu muito aquarela na formação dele. Então, ele quando pintava um quadro, às vezes, como este aqui é bem um exemplo disso, ele costumava, às vezes, fazer tudo rapidamente, como a gente faz nas pinturas das aquarelas, né? Não há aquela demora e cuidado que pede um quadro feito a óleo, né? E aqui há uma forte influência oriental. Em 1820, por ali, ó, essa obra é de 1827, diz ali embaixo, hoje ela está no Museu de Belas Artes, a pintura, os motivos orientais causavam grande curiosidade a uma parte muito ampla da sociedade dessa época. E então Delacroix e outros traziam alguns elementos orientais. Essa moça que está deitada aí, a Odalisca nua, observem alguns elementos que em 1820 causavam muito interesse. Primeiro, os traços orientalizados dela, não é? E assim você vê ali, tanto na cabeça, aquele chapéuzinho de seda, muitas joias ela tem pelo corpo, pescoço, no braço, ela tem muitos no colo, ela tem joias caras. Olhem a atmosfera, eu anotei ali embaixo, depois para vocês quando forem rever, tá? Atmosfera romântica, íntima, de uma obra como essa. E o cunho psicologista. Esse cunho psicologista merece um reparo da nossa parte. Homens como Delacroix sabiam o limite do que eles podiam pintar, mesmo porque eles pintavam, em grande parte das vezes, por encomenda. E era o caso dele. Depois que ficou conhecido, famoso, contratavam, ele fazia uma pintura e não foi uma vez que a pintura dele já foi recusada. Ele tem um quadro muito famoso, muito conhecido, que causou escândalo na sociedade da época dele. Tal era a violência do quadro. Delacroix, volta e meia, ele se soltava a uma violência tão grande nos quadros dele, que costumava assustar o pessoal da época dele. Sabe? E um desses quadros ganhou o repúdio público da crítica, e só muito tempo depois é que foi aceito na sociedade dele. Aqui nós temos alguns elementos importantes para os nossos estudos. Para uma época como a de Delacroix, para o público que ele pintava, para o ambiente que ele frequentava, isso que vocês estão vendo é um dos máximos de ousadia sensualista, romântica. Aqui era o mais próximo que eles poderiam provavelmente se atrever a chegar. Sabe, não podia ir muito além disso, não para um quadro, não para aquela época e não para o ambiente onde ele pintava. Mas Delacroix era um homem impetuoso e um mestre da arte da sombra, das luzes, e sabia com uma pincelada ou outra mudar completamente um formato de algo. Bem, aqui nesta obra ele insere vários elementos. Essa atmosfera misteriosa de um psicologismo ligado à sexualidade, à sensualidade. Ou seja, ele estava embutindo numa obra, de maneira que ela fosse aceita para aquela cultura, para aquela época, elementos que não propriamente condiziam com o que se estava em andamento, com o que se procurava, com o que se estava em andamento. É o que não é razoável, é uma aproximação dos elementos patológicos e da doença chegando ao aceitável. Observem que essa Odalisca, ela não nos encara, não é? Ela tem um rosto sereno e ela dirige o olhar dela para baixo. Ela permite que nós apreciemos o corpo dela, enquanto ela não nos afronta com um olhar que pode ser instigativo, qualquer coisa, uma reprovação, não, nada disso. Olhe a posição em que ele colocou o corpo dela. Quando você se aproxima dessa tela, você naturalmente repousa seus olhos ali pela região dos seios, o ventre em direção às pernas. Podem ver como foi para vocês. Se não foi, isso ele faz iluminando a área, nos chamando a atenção. Aliás, outra característica do Delacroix, o uso da luz como uma direção, como um agendamento muito forte. Ele deixa a luz cair sobre o chapéu dela, parte do rosto, para que saibamos nitidamente que ela, pra, o que ela está fazendo. É um rosto sereno, um rosto que recua, que não nos afronta. Não há nenhum sorriso evidenciando qualquer coisa, ou nem outra, nada. E o corpo, ela nos oferece. Olhe a mão repousando, os dois braços repousando ao longo do corpo. Dando uma atitude bastante passiva, tranquila, ela repousa, descansa. E assim nos permite acessar a sensualidade dela. Uma sensualidade que causou muitos estudos. Né? Que tipo de pessoa quer interagir com uma sensualidade que se coloca, mas que é passiva? Outros dizem que não, de passividade não há nada aqui. Uma pessoa que oferece o corpo, como ela oferece a nossa visão, e pela posição dela, a cabeça vem lá no fim, quer dizer, ela coloca todos os elementos. E, no entanto, olhem a posição das pernas dela. As pernas dela, nessa posição, para os padrões de época, para o que estava acontecendo, e lembrem, ela é uma odalisca para isso. Isso ela reserva um certo mistério, não propriamente um recato, mas um mistério. E é assim que aquilo que é patológico, que aquilo que é doentio, que aquilo que não é tido como aceitável, consegue se mostrar a nós. Pelas mãos de alguém como Delacroix, com muitas ressalvas, muitos elementos, consegue chegar até nós. E nós podemos viver isso na segurança das nossas racionalidades, na segurança das nossas normalidades, daquilo que consideramos saudável. É assim que a doença, que a loucura, que o que não é aceitável, pode dialogar em algumas vezes, em alguns contextos, com pessoas feito nós. Ok? Aqui, lembrem do tema da nossa aula de hoje. Quando a doença, quando ela pode ser uma indicação? Ora, meu Deus do céu, uma pessoa que está restrita de todo jeito, por prejuízos, paixões dominantes, comportamento e função e uma série de outras coisas, ela não pode viver elementos como sensualidade, sexualidade, elementos lascivos, carinhos às vezes. O próprio sexo, na sua conformação, não pode, por uma série de questões, pelas mãos de alguém como Delacroix, pelos olhos dele, pela pintura dele, essa pessoa talvez possa e possa se encantar profundamente com isso. É uma forma pela qual isso que é inadmissível pode ser vivido. Claro que isso não é para todo mundo, vocês entendem, aqui é filosofia clínica. Eu vou desligar aqui o gravador. Bom, então prosseguimos após as colocações dos colegas. Quero agradecer aqui o Alfredo, que fez uma correção ao que o professor havia colocado sobre os círculos ali, o barqueiro, tá bom? Vamos então à página 3, lá embaixo, por favor, cliquem, página 3. Aí está. Uma obra muito conhecida de Delacroix, muito, muito. Esta obra aqui que vocês estão vendo, A Noite Hebraica no Marrocos, 1837, Museu do Louvre, Paris. Casamento judaico em Tânger, no Marrocos. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre essa tela para vocês. Graças aos diários, o Delacroix tinha diários, ele escrevia nesses diários, e o que ele escrevia iam desde informações técnicas, e graças a isso nós sabemos o que houve nesse quadro, até elementos de observações pessoais que mais adiante a gente verá, ainda na aula de hoje. E aqui, ele estava em Tânger, no Marrocos, quando ele foi convidado por um amigo comum, inclusive comprava telas dele, para esse casamento aí. E o Delacroix, que nunca tinha visto dessa forma, né, porque ainda que seja um casamento judaico, dos hebreus, ele tem a influência moura. Então ele logo fica, puxa vida, deixa eu ver isso melhor. E aí ele já puxa o bloquinho dele e nós tivemos acesso a isso. Hoje os museus têm acesso a esse, o que ele escreveu ali no bloquinho. Como ele construiu um rascunho para depois poder trabalhar isso na pintura. Então ele basicamente, claro, eu não tenho aqui, mas ele descrevia, ele dizia assim, tem os músicos estão contra a parede, tem uma senhora com um chapéu muito diferente encostado perto deles, um menino passa ali o cantil de moedas. Ele fazia rápidas referências, somando tudo, ele tinha o quadro. Bem, agora vamos ver algumas peculiaridades nesse quadro. Este quadro aí, A Noite Hebraica no Marrocos, primeiro eu assinalei ele embaixo, tá, pessoal, os itens que, assim, de grande relevância. Onde está a noiva aqui? Vocês estão vendo a noiva? Não, a noiva ainda não chegou. Ela não está nesse quadro. Não é? O Delacroix nos coloca isso como um elemento. Aliás, ela aparece num outro quadro dele. Ele pintou dois ou três. E no outro quadro ela aparece, mas aqui não. E aqui, quem está de pé e dançando são as mulheres, não os homens. As mulheres brincam, as mulheres dançam. À direita de vocês, lá embaixo, tem um menino com um prato, estendendo o prato e alguém coloca algo dentro. São as moedas para os músicos. Esses músicos aí, eles tocavam dia e noite, não paravam jamais. Então eles eram as moedas e eles dançavam dessa forma. Bem, vamos então agora ver os propósitos do nosso trabalho aqui. A arte, e por isso que o título aí do arquivo que eu coloquei é Arte, ela nos possibilita uma conversação rara entre os fatores que consideramos patológicos, doentis, grotescos, que não cabem na nossa sociedade como decentes e tudo mais. A arte é um dos elementos que permite a esses elementos poderem passar. Agora imaginem, a dança. Alguns de vocês gostam de dançar, sabem como é que a gente faz. A dança tem aquela dança cerebral, né, no qual tudo é estudado, mas tem a dança que é a alegria, que você exacerba seus sentidos, se solta, brinca, ri, coloca toda a razão e todo o peso da racionalidade num balcão para pegar ao final, tira seu sapato, dá gargalhada, gira como feito um peão, abraça pessoas. Ou seja, a dança permite que um aspecto que nós colocamos lá para as chagas, lá para a loucura, lá para o descontrole, o abrir mão dessa coisa apertada que é o controle e tudo mais, ela permite que a gente faça isso, coisas como a dança. Só que aqui nós temos um duplo elemento, porque além da dança, ela nos chega através de uma outra mediação, que é a arte. É um pintor que através da sua pintura nos convida a ver isto. A pintura por si somente já muitas vezes traz esse elemento. E logo a pintura nos traz um segundo elemento, uma homenagem a este outro elemento que é a dança. E a dança não em qualquer contexto, não em qualquer lugar. Não é uma dança feita num bordel, não é uma dança feita com embriaguez, nada disso. Ele coloca esta dança, este elemento que quebra o rigor da racionalidade num casamento. E num casamento judaico, que é formal, que tem suas coisas, suas tradições de milhares de anos, quer dizer. E é ali que Delacroix nos diz, olha aqui, ó. Olhem o quanto da nossa doença nos faz mais felizes. Olhem o quanto do que nós consideramos errado, o quanto nós queremos afastar, o quanto isso pode nos trazer alentos que a vida por si só não vai fazer. E ele coroa tudo jogando uma luz bem no meio da tela. Olhem de onde vem essa luz, vem lá do alto, de fora do nosso alcance da visão, provavelmente um solar, algo assim, e a luz desce, e desce exatamente sobre quem? Sobre quem está tocando a música, os músicos, sobre a mulher que está de pé dançando, é sobre eles que a luz cai, forte. Lembrem que pintores tidos como Delacroix, 1822, por aí, 20, 22, tidos como românticos, eles não aceitavam mais aquela simetria pesada que nós vimos numa outra aula quando tratamos do Renascimento. Esses homens não acreditavam mais nisso. E Delacroix revisitou gregos, revisitou os romanos. A pintura ele fez, inclusive, é parte da nossa aula de hoje. Só que ao revisitar, não pensem que ele reedita aquelas figuras conforme o perfil renascentista, simetria, perfeição. Olhem como é que são os quadros dele. Ele traz a pessoa para muito próximo daquilo que ela é. Para muito perto dela. Por favor, baixem um pouco a página e cliquem lá embaixo, página 4. Isso, página 4. Pronto. Aqui está, de novo, um elemento que frequenta muito Delacroix, que é a violência. Delacroix era um homem extremamente violento, mas ele era extremamente violento como pintor, ok? Não como pessoa, como homem. Aliás, ele tinha uma docilidade e uma fineza de trato, muitas vezes, na maior parte do tempo. Mas essa obra que vocês estão vendo aí, ela é uma obra grande, viu? Ela tem, acho que uns 2 metros de comprimento, uma coisa assim, se eu não me engano. O assassinato do bispo de Liège, 1829, Museu do Louvre, Paris. Eu fiz alguns apontamentos ali embaixo, ó. 3 apenas. Vamos ver então. Primeiro, assinalei ali o contexto da morte do bispo pelo senhor de Liege. Aqui é o seguinte, esse bispo morava nesse castelo aí, onde transcorre essa cena aí do assassinato dele, tá? Ele é aquele bem no meio onde a luz incide, que está com uma roupa branca. Ou seja, tiraram as roupas originais dele, de sacerdote, e jogaram uma roupa de festa, como os outros estão usando lá, os convivas. Porque não iam matá-lo nas suas roupas de bispo. E o senhor de Liege, que estava assumindo ali a região, ele está lá à direita, sentado exatamente onde o bispo sentava, com suas roupas de senhor, agora de Liege, né? Conforme era a época, conforme se fazia. Mas parte da violência brutal dessa obra, o Delacroix, o bispo ali está com os braços abertos, o homem que vai matá-lo está com uma adaga ali, ó, bem perto dele, dá para ver a adaga. Depois vocês podem aumentar isso em casa para olhar com calma. Ele já está com a adaga na mão para matar o bispo, uma faca. E o bispo está de braços abertos, né? Ele é segurado por algumas pessoas. Esse bispo era muito cruel, viu? Ali eu coloquei o Walter Scott, que é o escritor escocês. Ele era de Edinburgh, capital da Escócia. O Delacroix gostava muito desse escritor, como, aliás, uma série muito grande de pintores. O Walter Scott, ele tem muitas, muitas, muitas obras. Nossa, ele escreveu muito. É impressionante como esse homem escrevia assim. Parece que engatava uma obra na outra e não parava de escrever nunca. As obras dele traziam exatamente essa luminosidade, esse ambiente aí que fazia a fascinação dos pintores. Então eles tentavam reproduzir muitas vezes na tela o que ele colocava aqui como o assassinato do bispo de Liege, essas coisas. Esta obra aí conquistou todos os méritos, entre outras coisas, claro. Primeiro, um tema tão contundente, muito bem tratado e difícil de ser tratado. Segundo, vejam que o assassinato ocorre num jantar, eles estão à mesa, né? Ninguém. A expressão de algumas pessoas. Alguns estão rindo ao matar um homem e elas estão rindo, não se importam. Outras estão muito assustadas, mas é um susto comedido de quem diz: puxa, mas eu estou aqui com o senhor de Liege, que vai assumir tudo, e ao mesmo tempo eu sei que eu não posso fazer isso. Aquele olhar de espanto perdido entre duas coisas. O Delacroix, ele coloca várias expressões em várias pessoas, mostrando a nossa perplexidade, a nossa crueldade, a nossa falácia existencial, mas também aquilo que é verdadeiro em nós diante de situações tão dramáticas como estas em nossas vidas. Sabe, e o quanto isso se torna duro, se torna difícil para a nossa humanidade, né? Algumas pessoas ali estão se banqueteando e nem tomaram conhecimento que vão matar um bispo ali naquele momento. Sabe, outros subiram lá em cima para poderem ver melhor o que vai acontecer. Quer dizer, o Delacroix nos joga diante dessa grande contradição, diante do nosso grande paradoxo. Aliás, um paradoxo que se amplia quando nós vamos a uma galeria de arte, a um museu do Louvre, ver uma obra como esta, não é? Estamos vendo a nossa própria contradição pelas mãos de Delacroix. Aqui tem um outro ponto interessante. Do ponto de vista da. Lembrem do tema da nossa aula de hoje, que é a doença como uma indicação. Pois a loucura, a doença, as chagas, elas servem como indicação, como material de foco, de referência, de contraste. Então você pode ver a sua contradição, ver o seu contraste, ver o seu paradoxo numa tela como essa de Delacroix. Quando muito vai constranger. Agora, isso não é tido como viver esta contradição, como viver este paradoxo. Então, há um tempo eu aprecio esse paradoxo, eu o explico, eu ensino sobre ele, mas eu não o vivo. Eu não estou sendo paradoxal, não estou sendo contraditório. Eu vivo o paradoxo e, no entanto, não sou paradoxal, porque eu vivo na tela. É assim que a doença, que a loucura, que a miséria humana, as nossas chagas podem chegar às nossas vidas. De uma maneira aberta, sem máscaras, sem farsa. Nós, em nós mesmos, tendemos a fazer o quê, segundo uma sociedade antibiótica, cartesiana, como esta em que vivemos? A repudiar, a afastar, a não querer isso. Você diz para uma pessoa: puxa, como você é paradoxal. E a pessoa diz: eu não sou. Isso é ofensivo para os nossos padrões de épocas. Mas aqui, Delacroix nos permite viver essa contradição sem que a gente seja acusado de contraditório. É assim que a doença, a loucura, os abismos da fossa humana podem chegar até nós de uma outra maneira, já que o traço direto pode ser tão doloroso, tão difícil de aceitar, que ele é introjetado nas nossas vidas. Cliquem, por favor, lá embaixo, página 5. Bom, aqui nós estamos diante de um dos clássicos da pintura. Se vocês derem depois da aula um Google, ou forem procurar em boas obras que vocês devem ter em casa de história da arte, mas tem que ser história romântica da arte, porque senão provavelmente não terá isso, vocês vão ver agora algo assim muito, muito, muito interessante. Muito, muito mesmo. Ok, nós estamos diante de um dos casos mais curiosos da pintura que se tem notícia. Então vamos lá. Rodem a barra aqui embaixo, só para ver ali, ó. À esquerda, então, está o retrato de Chopin, 1838, né? Chopin. E à direita, Museu do Louvre. Ah, perdão, à direita, o retrato de Chopin de 1838 está no Museu do Louvre, em Paris. E à direita, George Sand, né, que está em Copenhague hoje. Essa George Sand, que está à direita, essa moça, é o pseudônimo dela, ela é uma escritora, tá? O nome correto dela agora me escapa. Depois vocês verão lá e vão informar o professor. Não fiquem pesquisando no Google enquanto a gente está em aula, por favor. Prestem atenção aqui, depois vocês vão pesquisar. Bem, vamos lá. Foi essa moça, George Sand, que foi lá, foi pintada pelo Delacroix e tudo, e um dia ela aparece lá, já estava namorando o Chopin, né? E tanto eles casaram, viveram juntos, no eles foram morar na Espanha, depois voltavam para a França, ficavam nessas idas e vindas, e o Chopin encantou Delacroix. Eles se tornaram grandes amigos, grandes amigos. Olhem, as páginas que o Delacroix colocou no diário dele para esse grande querido amigo dele são muito bonitas. Ele disse que este aí era um homem, como ele retratou ali no quadro à esquerda, que era nobre, que era um homem de bons sentimentos, de valores profundos. Ele tecia os maiores elogios ao Chopin. Quer dizer, além de grande músico, não é? Um dos maiores que já tivemos, era um homem de uma personalidade muito rara, capaz de uma correção, de um caráter muito grande. Assim, Delacroix o tinha e o pintou. Bem, agora vem a curiosidade. Numa das telas, era pedido para que o Delacroix pintasse o Chopin com a George Sand. E ele não conseguiu fazer isso de jeito nenhum. Foram encontrados esboços disso, aquarelas, mostrando uma parte, mas ele nunca conseguiu pintar o casal. Nunca. Num dos diários do Delacroix, um dos historiadores encontrou um dos prováveis motivos dele. Ele não conseguia conciliar pessoas que para ele eram completamente diferentes. Completamente, ele não conseguia colocá-las juntas no mesmo quadro de uma maneira amorosa. Mas ele pintou. E como houve muita confusão aqui, não se sabe se o quadro foi retalhado. Já tentaram colocar essa imagem que está aqui à direita, ó, lá do outro lado de Chopin, para ver se combina, se tem um jeito, se foi tirado da mesma tela, tal. Mas ainda hoje não se tem. Esse quadro de Chopin é bem pequenininho, viu? É 30 centímetros por 40, uma coisa assim. O outro da direita é maior. E o que pouco tempo depois eles se separam, viu? A George Sand e o Chopin. Mas a amizade do Chopin com Delacroix continua por toda a vida, até a morte do Chopin, que quando morre, Delacroix escreve, né, que a humanidade tinha perdido um grande homem, um sábio, um músico, que além de um virtuoso no piano, depois, ao final da aula, uma breve audição de Chopin. certo? E ele era um virtuose, né? Quer dizer, Chopin era um homem que, além de interpretar, de construir melodias, ele tinha habilidade mecânica de interpretá-las. E algumas dessas peças de Chopin são dificílimas. Você precisa ser um exímio pianista para reproduzir isso. Não é algo simples que ele fazia. Bem, agora vamos trabalhar aqui a questão relacionada à nossa aula. Ainda que nós tenhamos, e muitas vezes na arte, um horizonte abrangente e tão amplo que qualquer coisa pode ser possível, na prática, provavelmente não é assim. Mesmo as telas que permitem que passe a isso que nós consideramos o não razoável, que nós consideramos o inverossímil, o incongruente e tudo mais, ainda assim, a arte tem suas limitações. Provavelmente tem, para muitos e muitos artistas. E Delacroix, que era um homem que, pela técnica, pelo esmero, podia pintar qualquer coisa, provavelmente que ele imaginasse, pois num quadro tão prosaico que ele tenta juntar um casal, ele não consegue. Não consegue. E viram como ele faz a George Sand? Olha, observem aqui, ó, o quadro, as mãos, como ela está, a face dela para o lado. Seria aqui, talvez, uma pessoa que diz não. Não é comigo, não sei. O que acham que esse quadro traduz? O rosto virado para o lado, as mãos dessa forma, os braços assim. O que acham que algo assim traduz? Pois foi como ele retratou estas coisas. Ou seja, a lição que subjaz aqui é a seguinte, e aqui começa uma conversação bastante dilemática e complexa, tá? Nós, os razoáveis, nós, os racionais, nós, os normais, nós, aqueles que definimos quem é e quem não é normal, quando forçamos elementos como a arte para que, na espremedura que fazemos de suas cascas, nos tragam gotas, frestas da loucura, da doença, de tal modo que de uma maneira racional possamos digerir isso, não estaríamos num caso como este aqui, instituindo em nós a loucura da tentativa, a loucura, a doença do dado persecutório, da angústia que gera a tentativa de ir lá na arte e espremê-la para que ela produza aquilo que queremos? Será que não? Nos pregando uma grande peça e nos mostrando o quanto de demência, o quanto de erro já há na nossa pretensa sanidade? Ou seja, quando nós, os razoáveis, aqueles que criam os manicômios e que dizem quem vai habitá-los, quem vai tratar aqueles que vão habitá-los, que de certa maneira também estarão lá, nós os razoáveis, nós os corretos, nós os bons, nós que definimos essas coisas, na conversação com essas coisas que nos dão passagens, aquilo que é proibido, será que sabemos diferenciar e colocar uma régua exata que vai dizer até aqui é razoável, eu posso ir? Ou na tentativa dessas aflições, como aconteceu aqui, nessas duas obras de arte, Retrato de Chopin e de George Sand, de Delacroix, será que quando fazemos isso já não estamos dando um atestado muito concreto e grave do que se passa conosco? Lá embaixo, por favor, página 6. Bem, aqui, página 6, obras de Delacroix, A Fúria de Medeia, 1838, Museu de Belas Artes, França. Bom, vamos lá. Fiz 4 apontamentos ali para que vocês depois, quando forem estudar de novo, possam se lembrar. Primeiro, há muitos quadros de Medeia, muitos, não são poucos. A nossa cultura ocidental, teatro, música, cinema, literatura, escultura, pintura, nós dedicamos muito à Medeia. Essa história da Medeia, ela simplesmente atravessa séculos e gera estudos de toda a ordem. Ela cativa milhões. E o Delacroix, quando ele vai pintar, ele já tinha estudado, provavelmente ele viu isso em muitos outros autores, pintores da época dele, anteriores, porque é um quadro muito conhecido. Agora, a maneira como Delacroix pinta isso é que é toda a diferença do mundo. Sabe, toda a diferença do mundo. Aqui nós estamos diante do terror, da loucura mais desvairada, daqueles momentos no qual uma pessoa perde as estribeiras completamente, perde os freios, as amarras, e se solta para cometer atrocidades que depois não saberá explicar, não saberá fundamentar. Provavelmente o que segue depois disso é o abismo. O abismo que pode, inclusive, perpetuar a pessoa nesse estado de terror e loucura. Apenas para revisitar esse dado da mitologia grega com vocês, a Medeia, ela foi traída por Jasão, né? Jasão era aquele o líder dos Argonautas, naquela embarcação, lembra do Fibério de Ouro, que ele vai lá atrás e ele... Ele foi casado com ela e ele trai a Medeia. E ela o que faz? Rapta os filhos dele, olha aqui os dois. Olhem a adaga na mão esquerda delas e ela comete a atrocidade suprema e mata essa criança. A tela que nós temos aqui não está tão nítida, viu, pessoal? Há telas bem nítidas. Aquela criança loira ali que está... sobre o braço direito dela, está chorando, as lágrimas correm pelo rosto da criança. É algo assim de muito impactante essa tela. Mas ele colocou aqui lições impressionantes, lições que vão, que mostram o, quer dizer, que mostram o dom, a capacidade, a reflexão, a ponderação, o exercício de um mestre em sua arte. E ele faz isso. Vamos ver algumas coisas. Olhem o rosto da Medeia. Viram que o rosto dela parte está, os olhos não aparecem? Que ele colocou sombra sobre a face? Para que a loucura, se primeiro não choque quem vai ver essa tela, para além do horror que já está diante de seus olhos. E olhem que o Delacroix não era muito de fazer concessões, não. Ele tem telas assim que são extremamente impactantes, que vocês podem ver mais tarde na internet. Pois aqui ele nos mostra assim, ó, o véu das sombras, da escuridão sobre a racionalidade. Uma mulher que perdeu aquilo que nós chamamos de juízo, de razão, e que se propõe, ela está dentro de uma caverna. Vejam que ela olha para fora da caverna, de onde vem a luz. Mas ela olha para a luz, tendo o seu rosto coberto de sombra. A luz que chega da rua não é suficiente para lhe iluminar o rosto. E o outro foco de luminosidade que chega ali, lhe mostra um dorso torcido. Provavelmente essas crianças se debatendo acabaram rasgando as roupas dela. E aparecem os seios à mostra, mas não há qualquer erotismo nessa cena. Há o horror, aliás. Não é? O Delacroix nos mostra seios femininos de alguém que é mãe, de alguém que amamenta, de alguém que tem, que a nossa herança ocidental designa como quem dará vida e tudo, e nos deixa os seios à mostra perto daquela adaga. E perto do assassinato que está para acontecer aí. Não é? Nos mostrando. Imagina, a maternidade pode estar próximo a um troço desses. Mas ele tapa o rosto, mostrando que a luz, A razão aqui não estava mais presente. Bem, nós temos várias contradições aqui nessa obra, os especialistas apontaram isso. Algumas coisas nós já sabemos, outras estão perdidas, nem os diários de Delacroix nos mostraram o que ele de fato quis fazer, mas a posição das pernas, da mulher como estão em relação às crianças, mostram uma hesitação, talvez uma tentativa de fuga e de deixar elas partirem, ou talvez ela esteja retomando fôlego para prendê-las melhor, não sabemos. Há uma série de paradoxos aqui. Esse tronco torcido em direção à luz, ela imaginava o quê? Que alguém poderia pegá-la? Que alguém poderia ouvir os gritos das crianças? Nós não sabemos. Ele nos narra o horror da cena e nos joga diretamente nesse palco de horrores. Aqui, Delacroix faz um recuo muito grande nessa leitura da iconografia grega. Lembrem que isso aí, visto pelos renascentistas, nós teríamos um corpo todo modulado, perfeito, não todo torcido dessa forma. Mas para Delacroix não é assim. Aqui, ó, estou aumentando a tela para o pessoal que está acompanhando aqui no Instituto, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Viram aqui um detalhe? O olho da criança. Uma das crianças está olhando para quem? Para nós. Essa que está debaixo. Essa criança com cabelo escuro. E ela empunha a faca, a adaga, com a mão esquerda. Não é que na nossa simbologia ocidental, vocês sabem, a feminilidade, tudo. Uma mulher traída, uma mulher desesperada, com o coração repleto em ódio, em vingança, em mágoa. Fim da razão. Delacroix aqui nos dá lições importantes. Não há nada no setor de certos aspectos da doença que nós possamos recomendar. Assim como não há nada nas racionalidades que possam, por vezes, entrar em certas áreas daquilo que nós chamamos de doença, loucura, devaneio. Até um ponto elas podem conversar. Em certas instâncias, estamos no reduto de cada uma delas, sem a interferência, sem o posicionamento de uma outra. Não há. Vamos adiante. Por favor, cliquem lá embaixo. Sim, pessoal, antes de irmos para a página 7, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Deixa eu desligar o gravador. Aqui, ó. Esse aqui é o Michelangelo. Tá vendo? Michelangelo sentado. Obras de Delacroix, Michelangelo no estúdio, obra de 1849, está em Montpellier, na França, museu. Está aí o quadro de Michelangelo. E ali embaixo eu coloquei uma pontuação, fascine com mestres do passado. De fato, nessa geração de pintores ali de 1810, 1820, eles tinham muito esse revisitar dos grandes mestres. E Michelangelo era um homem pelo qual o Delacroix tinha uma grande admiração, muito profunda. Ele faz muitas referências a Delacroix, ele faz muitas menções a Delacroix. Sim. Hã?
Michelangelo.
Isso. Eu disse quem? Michelangelo. E ele faz essa bela estampa aí, que eu vou explicar algumas coisas para vocês. Então, ali embaixo eu pontuei alguns elementos importantes. A postura dele e o manto de... Ah, o manto de Delacroix é muito interessante. Esse manto avermelhado aí, ó, que ele colocou sobre os ombros do Michelangelo, é, na verdade, um manto que o Delacroix costumava usar. E é uma homenagem que ele faz a um que ele considera um dos grandes mestres dele, né, do passado, um dos grandes pintores, escultores, renascentistas. Olhem lá em cima, à direita, uma das esculturas de Michelangelo. Não se sabe, porque eu, né, hoje muitas coisas que foram atribuídas a ele, a gente não sabe se eram de fato dele. Ah, o que diz essa postura do Michelangelo aí para nós? Vejam que ele está com o braço direito apoiado sobre a bancada de trabalho dele. Estão vendo ali? Aquela mesa que, onde ele está se apoiando, é a bancada de trabalho onde ele tinha as ferramentas e tudo. Acham que é usual um escultor, um pintor, fazer assim com a própria mesa de trabalho? Cotovelo sobre ela dessa forma? Isso é uma das homenagens a Delacroix. E ele admirava muito o Michelangelo, entre outras coisas, pela irreverência dele. Mesmo sabendo que precisava pintar por contrato, quer dizer, os príncipes pagavam, os renascentistas e tudo, a igreja, quer dizer, ele tinha que fazer o que eles encomendavam. Mesmo assim, ele era profundamente irreverente, né? Era um traço dele. Alguns quadros, ele não aceitava algumas encomendas, outras ele fazia diferente do que tinha sido pedido. Era o modo irreverente como ele falava. Outra coisa, observem as mãos de Michelangelo. Lembram que no Renascimento era usual fazerem as mãos clássicas muito grandes, mãos e pés, enquanto outras partes do corpo faziam pequenas, em sinal de... era culto fazer assim na época. Pois ele homenageia um dos mestres dele colocando as mãos muito grandes, mas ao mesmo tempo um ar de cansaço, de enfado, de infarto, não está descansando propriamente, está talvez pensando em algo, chateado com alguma coisa, etc. E essa homenagem ele faz a Michelangelo. Só que ele coloca Michelangelo perto de uma escultura renascentista, típica, aliás. Vamos ver isso. É comum um pintor pintar um outro pintor, fazer uma, sobretudo nessa época, 1820, colocando perto do material de trabalho, coisas, ou viram como ele fez Chopin? Só a estampa de Chopin? Aqui não, ele coloca. E ainda faz algo curioso. Ele joga um cinzel ali, ó, à direita no chão, junto aos pés de Michelangelo. Cinzel. Lembrem, essas esculturas aqui eram feitas em mármore de Carrara, né? Quer dizer, e o cinzel era tudo. Você não fazia uma escultura dessa sem isso, sem um instrumento desse. E ele atira nos pés do... Não sei se Michelangelo deixaria uma ferramenta de trabalho assim no chão e não sobre a mesa na qual ele coloca o cotovelo dele. Mas o Delacroix tinha muito disso, ele fazia essas questões. Deixe-me então agora trabalhar com vocês os elementos que têm a ver com a nossa aula de hoje. No quadro anterior, que é tremendo, tremendo, né? Da Medeia, muito forte, nós vimos uma conversação improvável e difícil entre racionalidade e o que consideramos loucura, doença. Porque separamos isso, não é? A própria racionalidade pode ser a maior loucura, mas estou usando um termo de separação porque da nossa civilização, das nossas épocas e tudo mais. Pois bem, vamos ver isso de perto então. Quando há aquele tipo de encontro, acham os senhores que após um encontro daquele, um diálogo tão sério como aquele, Medea pega aquelas duas crianças, sequestra, mata as crianças com uma adaga, um punhal. Acham que após isso ela consegue se seguir a vida dela e tudo mais. Depois vocês podem ler na internet a história dela, o que acontece depois é bem. É muito traumático, é muito contundente, aliás. E não é um fenômeno isolado esse na vida dela. O que traduz um encontro entre racionalidade e loucura em bases muito inconsistentes, ok? Quando há um diálogo nessa profundidade, é muito improvável, improvável que a pessoa restabeleça os códigos anteriores tais quais eles eram, como se nada tivesse acontecido. É muito improvável. Pode acontecer, mas é muito improvável. Para os nossos padrões de época, e eu estou me referindo aos anos que vão lá de 1800 até agora e para frente, muito improvável. Na Grécia, Roma, também não era algo muito natural que um estrondo existencial desse não tivesse sequelas muito grandes. Quais sequelas? Quais sequelas? Bem, depende muito de onde isso se estabeleceu, de que forma isso se produziu, se processou, né? O que derivou a partir daí. Então, nós temos aí que usar, claro, tudo que estudamos em filosofia clínica. E, no entanto, ainda assim, no entanto, nós temos elementos substanciais a considerar aqui. Observem. Aqui essa tela que o Delacroix dedica a um dos mestres, a um dos homens que ele mais admirou na vida dele, que foi Michelangelo, nós temos um pouco disso. Temos um pouco disso. Só que, claro, aqui nessa tela nós temos um pouco disso de uma maneira muito atenuada. Mas ela é atenuada pelo quadro que vimos antes, tá? Ou seja, Delacroix nos coloca o seguinte elemento. Sim, há lugar, claro, para loucura, há lugar para demência, para o que não é razoável, claro que há. Mas esses lugares, quando eles existem, se não tomam a maior parte, deixando o resto de fora e tudo mais, na vida, no dia a dia, eles se expressam mais ou menos como em pessoas, feito Chopin, feito Michelangelo, que vão saber dosar isso dentro ainda de princípios que são muito difíceis de você dizer, ok, até aqui pode e tal. É muito complicado mapear isso e colocar isso dentro de um rol, de um patamar daquilo que pode ser tido como aceito. É muito, muito improvável, muito difícil. Estamos diante de variáveis delicadas, de variáveis muito difíceis, sabe? E o Delacroix, que sabia disso, e era um homem que flertava de maneira muito próxima com esses limites, como em algumas telas dele, ele nos mostrava, olha, até um ponto há como a gente entrar com esses elementos, mas há pontos brutos nos quais a própria definição e o que é a própria consideração do assunto se perde completamente em algumas obras. Então, ele se espelhava muito em homens como Michelangelo, quer dizer, irreverente, pode assumir uma obra ou não, se quiser, pode mudar coisas, pode criar, inventar, muito por aí, com todas aquelas restrições. E olha, ele conhecia muito a história do Michelangelo. Sabia dos muitos conflitos e paradoxos mais profundos. Para os propósitos do nosso estudo hoje, considerem o seguinte: a definição que adotamos na nossa época, antibiótica e anti-inflamatória, com relação ao que entendemos como doença, patologia e tudo mais, infelizmente, se há uma doença na nossa época, está aí ela. Sim. Ela provavelmente é que é a doença, uma delas muito forte na nossa época. Essa circunscrição desses elementos conforme fizemos. Infelizmente. Outras gerações provavelmente terão mais sorte, mais cuidado, mais humanismo nisso. Lá embaixo, por favor, cliquem na página 8. A última tela da nossa aula de hoje. Aí está. página 8. Tobias e o Anjo. Ali eu botei duas referências, Tiziano e Rembrandt, que provavelmente foram autores que também, nos quais ele deve ter se inspirado, visto como obras anteriores sobre o assunto, e aí se inspirou em desenhos e coisas para fazer a obra dele. Esse anjo é o anjo Rafael. Quem lembra das páginas da Bíblia? De Tobias e Rafael? Não lembram dessa história?
É o anjo Rafael.
Sim.
Arcanjo Rafael.
Isso, é o arcanjo Rafael. Muito bem. E lembram dessa história? Minervina lembra da história? O que que Tobias estava fazendo?
Mais ou menos.
O Tobias, ele tinha uma dívida para resgatar lá do que não foi pago ao pai dele. E aí ele pede ajuda, esse anjo aí vem ajudá-lo, Rafael. No meio do caminho, eles encontram esse peixe grande aí, ó. E o Tobias vai fazer o quê? Não aparece, mas é o que ele vai fazer. Ele vai tirar as vísceras, a vesícula e o coração, respectivamente, deste peixe. Porque, segundo o que narra a Bíblia, isso aí seria transformado em amuleto para protegê-lo e curar também. E teria efeito de cura, ele poderia curar, inclusive, a enfermidade do pai dele, que estava cego, né, o Tobi. Essa, então, é ligeiramente a história que se passa aí no quadro, e eles estão exatamente quando o Tobias encontra o peixe, né, e o Rafael está lhe passando ali orientações. Viram o cajado do anjo, as asas do anjo? É. Junto a um lago sereno, a cena é serena, o rosto de Tobias, o anjo, eles passam serenidade para vocês? Esse aqui é considerado um quadro menor, viu, do pintor, não é um dos quadros assim não é uma referência maior dentre os quadros dele. Esse é tido como inclusive é um quadro pequeno, ele foi parar numa galeria, depois voltou, e o próprio autor, ali embaixo eu coloco alguma coisa. Não botei nada do que o Delacroix escreveu. E isso aqui é um amigo dele, que era um dos beneficiários depois da herança dele. Ele, quando mostra o quadro para o amigo, ele mostra que o amigo fica assim meio chateado, decepcionado, sabe? Olha isso e fica assim, puxa. E aí ele escreve para o amigo, eu notei que você ficou assim decepcionado, né? Que não era o que você esperava, tal, da obra. Bem, esse então é um quadro menor, tido pelo próprio pintor, tá? Pelo próprio Delacroix, que ele, quando vê o amigo, que não ficou muito encantado com o quadro, ele comenta isso e tudo. No entanto, esse quadro aqui é mais um encontro, um encontro, aliás, que não se mostra pelo caráter contundente, hostil, extremamente violento que se traduz nele. Esse pobre peixe aí terá suas vísceras arrancadas, seu coração, sua vesícula, arrancados para ser transformado em amuleto. Claro, estou falando que era uma outra época, era um outro contexto, né, na narrativa bíblica. Não se trata dos dias de hoje. Os dias de hoje, claro que ficaríamos, provavelmente, quem não tem nada a ver com isso, vai ficar horrorizado com uma situação como essa, né? Imagina arrancar coração, vísceras e de um animal dessa forma, como é feita. E, no entanto, Delacroix nos coloca a iminência disso, mas não isso, como ele fazia em outros quadros. Ao contrário, ele coloca uma cena serena, branda, amistosa, com cores amistosas, e no qual este outro lado dele, do Delacroix, um lado muito forte de violência, fica mantido de lado, fora da situação tal qual ela é. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele faz Delacroix. Esse, sabem que esse eu acho que é um dos últimos quadros dele. Um dos últimos que ele pintou. O Delacroix. Pois bem, vamos ver aqui por que nos interessa os nossos propósitos. Em cenas muitas vezes penteadas, em cenas muitas vezes brandas, tranquilas, a doença se coloca como uma indicação. A doença se coloca, e é o título da nossa aula de hoje, como uma indicação, porque ela nos mostra, por vezes, aquilo que uma cena branda como esta não vai nos mostrar. Tivesse aqui Delacroix aberto o peixe, nos mostrado vísceras e coração, e então já teríamos um impacto tremendo. A doença, muitas vezes, ela surge nessa indicação. Ela nos avisa de uma violência que está a caminho. A doença, muitas vezes, faz atenuar o que seria depois uma violência muito maior. Há muitas indicações da doença na clínica. Há muitas indicações do mal-estar na clínica. Há muitas indicações disso tudo que foi esterilizado. Há muitas indicações que podem nos auxiliar contra essa indústria antibiótica que matou tudo, que não deixou nada a não ser aquilo que quer que esteja em nossas vidas. E não é assim. Em muitos casos não é assim. Precisamos considerar cada caso, cada estrutura de pensamento, cada contexto, para vermos como lidar com esses elementos. Em suma, na nossa aula de hoje, nós vimos estas várias e várias indicações da doença, várias e várias indicações deste elemento que não se dá a conhecer de forma direta e que tem sua ação como importante. Vimos tudo isso pelo compasso de um gênio da pintura chamado Delacroix, e nós vamos terminar a aula com uma audição muito bonita de Chopin.